Boa tarde a todos os ouvintes. Nós somos os jovens repórteres do ambiente da Escola Cardeal Costa Nunes. Somos alunos do 7º ano. Eu sou a Ana Fidalga.
Eu sou a Márcia Januário.
Eu chamo-me Martim Amado.
Eu sou Francisca Santos.
Nós estamos aqui para falar de alterações climáticas, pois o clima, infelizmente, está a mudar.
Pois é. Lamentavelmente, o homem continua a ignorar os alertas. Realmente o clima da Terra sempre esteve em mudança, mas agora está a mudar depressa demais e o grande responsável é o homem.
Acho que devíamos esclarecer os nossos ouvintes sobre o que vai acontecer na nossa vida com as alterações climáticas. Talvez assim as pessoas fiquem mais conscientes e adotem outros comportamentos.
Também acho. Então, para quem ainda não sabe, a queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o gás para produzir eletricidade, e a gasolina e o gasóleo para fazer andar os carros, por exemplo, está a tornar o planeta um sítio mais difícil para todos nós vivermos.
E agora, alguns de vocês devem estar a pensar, porquê? A explicação é simples. Este tipo de poluição emite gases, como o dióxido de carbono, que provocam o chamado efeito estufa. Isso faz com que o clima fique mais quente. Na melhor das hipóteses, durante este século, a temperatura do ar vai aquecer 2 graus, mas pode mesmo ficar 4 graus mais quente ou até mais. Tudo depende de como nos comportamos ao longo dos próximos anos.
A verdade é que uma pequena alteração na temperatura média leva a grandes mudanças climáticas. O clima é um bicho muito sensível. Quando lhe pica com um pau, ele vira-se e dá uma daquelas dentadas capazes de arrancar dedos.
Como será então o nosso futuro se continuarmos a poluir como até aqui?
Temos de nos preparar, pois tanto como nós, outras espécies de animais ficarão em risco. Imagina, quando tiveres mais ou menos a idade dos teus pais e a Terra estiver uns 2 graus mais quente do que hoje, Lisboa vai ter um clima parecido com o de Casablanca, em Marrocos, no norte de África. E o Porto estará como Caracas, a capital de Venezuela, na América do Sul. O mar terá subido uns 30 centímetros. O calor faz derreter o gelo dos glaciares e das calotas polares, além de que a água quente ocupa muito mais espaço do que a fria. E, portanto, algumas das tuas praias favoritas vão estar muito, muito mais pequenas, e isto se não tiverem desaparecido já.
Pois é, com as calotas polares a derreter, algumas espécies ficam em risco de desaparecer, como o urso polar, o pinguim da Adélia, a foca anelada, as tartarugas marinhas, entre outros.
Realmente, o urso polar é a vítima mais famosa das alterações climáticas, mas não é o único. Há também o pinguim da Adélia. Pois um dos principais alimentos desta ave é o krill, um camarão minúsculo que vive debaixo dos mantos de gelo da Antártida. Logo, havendo menos gelo, há menos krill.
E, consequentemente, havendo menos krill, os pinguins ficam sem comida. Também a foca anelada precisa de plataformas de gelo para viver, pois é lá que descansam e têm as suas crias. Deste modo, com o gelo do mar a desaparecer, estas focas também acabarão por desaparecer.
Relativamente às tartarugas marinhas, podemos dizer que estas também estão em risco, por diferentes razões, todas elas relacionadas com o clima. Uma das mais estranhas é que as areias, onde as répteis põem ovos mais quentes, fazem com que nasçam mais tartarugas fêmeas, e sem machos, não há reprodução.
Estas transformações climáticas são deveras preocupantes. Sabiam que em Portugal, nomeadamente no Alentejo e no Algarve, haverá enchentes de seca? Não se admirem se, nessa altura, houver limites ao uso de água. Imagina que, por causa da falta de chuva, o governo tem de cortar o abastecimento de água canalizada, dia sim, dia não ou durante o meio-dia. Tu e a tua família não vão poder tomar banho e lavar os dentes quando desejarem e terão de ter água guardada em baldes para uma emergência. E preparem-se, até a comida será mais cara.
Então porquê?
Não percebeste? Eu percebi. Devido à seca e ao calor, a produção agrícola será menor. Haverá menos cereais, vegetais e carne a chegarem aos supermercados. Ao existirem menos produtos, estes aumentam de preço. Uma regra chamada lei da oferta e da procura.
Mas isto não é só sobre a espécie humana. As alterações climáticas vão afetar ainda mais as outras espécies que partilham o planeta connosco. Os primeiros a desaparecer, dizem os cientistas, são os corais, especialmente frágeis.
Pior que isso, há tom do mar, por assim dizer, peixes que vivem nos corais e que estarão condenados se estes desaparecerem. Da mesma forma que os tigres não sobrevivem sem florestas para se esconderem e caçarem. O peixe palhaço precisa dos corais para ter casa. E há muitos mais animais que estão em perigo de extinção por causa das mudanças climáticas.
Na minha opinião, os nossos ouvintes precisam de saber quais as consequências das alterações climáticas na nossa vida. Por exemplo, se o planeta aquecer 2 graus, haverá um aumento de 56 cm do nível médio das águas do mar. Além disso, haverá menos 3 milhões de toneladas de peixe no mar, já para não falar de que mais de 388 milhões de pessoas do que hoje terão falta de água.
Aposto que nesse momento ainda há muitas perguntas às quais os adultos, como os nossos pais, não sabem responder. Por isso, acho interessante colocarmos algumas questões aos nossos ouvintes. Primeira questão: porquê é que o mar sobe? Pense, tem uns segundos para pensar na resposta. Ao contrário do que muita gente pensa, não são os icebergs a derreter que fazem com que o mar esteja a subir. Aliás, se fizeres a experiência de pôr um cubo de gelo num copo de água, vais ver que o nível da água não sobe quando o gelo derrete. Na realidade, há duas grandes causas. O gelo dos glaciares e dos mantos de gelo do Ártico e da Antártida, ou seja, gelo que se encontra em terra e que derrete em direção ao mar, e o aumento da temperatura da água. A água expande-se com o calor, pelo que ocupa mais espaço.
Segunda questão: o que vai acontecer em Portugal quando a temperatura subir? Pense. Imagina as consequências das ondas de calor. Vários dias seguintes muito quentes, muita pouca chuva, falta de água. Pois, devido à falta de água na agricultura, haverá escassez de produtos agrícolas. Fome. O aumento no nível do mar será assustador num país como o nosso, em que a maioria da população vive no litoral.
Uma outra questão que tenho a certeza que os nossos pais não sabem responder é a seguinte: será que estamos a conseguir cortar as emissões? Nem por isso. Em 2019, as emissões de gases com efeito de estufa continuaram a subir, como sempre tem acontecido de ano para ano. A boa notícia é que subiram mais devagar do que nos anos anteriores. As más notícias é que isso não chega. Os países que mais têm contribuído para este crescimento são a Índia e a China. Mas não devemos culpá-los sem levar em conta duas coisas. Primeiro, a poluição deles tem um grande impacto porque são de longe os países com maior população do mundo. Um em cada três pessoas no planeta é chinês ou indiana. E óbvio que muita gente polui mais do que pouca gente. Segundo, porque são nações ainda bastante pobres e a maneira mais rápida e barata de se desenvolverem é produzindo energia a partir de combustíveis fósseis.
E para terminar, uma última questão. O que é o Acordo de Paris? Para quem ainda não sabe, cá vai. Em 2015, 195 países assinaram, durante uma conferência do clima das Nações Unidas, um acordo para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, o Acordo de Paris. O objetivo é o de que cada nação tome medidas para que o aumento da temperatura não ultrapasse os 2 graus, até ao ano 2100. E, se possível, todos deviam tentar ir um bocadinho mais longe, para que a temperatura não suba acima de 1,5 graus.
Se queremos combater as alterações climáticas, temos de deixar de queimar petróleo, carvão e gás. Mas isso não se faz de um dia para o outro. Há, contudo, ações que ajudam a travá-las. Por exemplo, coma menos carne ou coma carne mais sustentável. Produz eletricidade com fontes renováveis, como energia eólica e solar. Pressiona quem manda e faça sacrifícios. Ande menos de carro e mais em transportes públicos e ou a pé. Em suma, é importante que cada um de nós viva a vida de acordo com os 3 R's, pela ordem certa: reduzir as coisas que compramos, reutilizar, usar objetos por várias vezes e reciclar, a última opção, só para quando for preciso mesmo deitar algo fora.
Mas isso não vai chegar! Temos todos que fazer como a Greta Thunberg e outros jovens como ela. Temos que exigir que os governantes e as empresas tomem medidas mais fortes. Estas, porém, vão mexer com as nossas carteiras, ou seja, as famílias vão ter menos dinheiro para gastar.
Porquê?
Os economistas garantem que a melhor forma de combater as alterações climáticas é através de taxas de carbono, o que significa aumentar os impostos sobre tudo o que emite gases com efeito de estufa, para que por isso se torne mais caro. A gasolina, por exemplo, pode ter de ficar ainda mais cara, para convencer as pessoas a usarem outros meios de locomoção que não os carros.
Para quem não sabe, Greta Thunberg é uma jovem sueca de 16 anos que tem sido uma grande inspiradora das manifestações pelo clima, que tem acontecido por todo o mundo. Em 2019, a ativista ambiental foi indicada para o Prémio Nobel da Paz, que não venceu, e considerada a personalidade do ano pela revista americana Time.
E tu, o que fazes pelo ambiente? Como puderam ouvir e constatar, este problema diz-nos respeito e cabe a nós tentar minimizá-lo. Seja responsável e tome decisões, amigas do ambiente.
É mesmo contigo!
Comigo!
Sim, contigo!
O planeta é um amigo
que cada um de nós tem.
Um amigo sem igual
que devemos tratar bem.
O planeta é um amigo que cada um de nós tem. Um amigo sem igual que devemos tratar bem.
A água que bebemos não pode ser contaminada. Água que corre pelos rios e vai juntar-se aos oceanos.
Precisamos das florestas que nos dão um ar saudável.
O planeta é um amigo que cada um de nós tem. Um amigo sem igual que devemos tratar bem.
A terra dá-nos o fruto, as sementes e a vida.
Um só sol para tanta gente, vamos cuidar dele já!
O planeta é um amigo
que cada um de nós tem.
Um amigo sem igual
que